pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
Olá você, caro irmão e cara irmã que está em sintonia aqui na Web Rádio Verdade e Luz, vinculada à USE Intermunicipal de Ribeirão Preto Região. Aqui é o Paulo Catanozzi, palestrante da USE e membro da SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, de Ribeirão Preto. Estamos aqui para aprendermos juntos um pouco mais sobre a doutrina espírita e o Evangelho do Mestre Jesus. Neste estudo semanal, estudamos a obra O Livro dos Médiuns e temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade. Como já dissemos em estudos anteriores, no Livro dos Médiuns encontramos a parte da ciência espírita, a qual é complementada com o constante em outras obras, como o próprio Livro dos Espíritos, que veio antes do Livro dos Médiuns, a Gênese, e nas obras do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, entre outros. Àqueles que perderam algum episódio de nossos estudos, informamos que eles estão disponíveis no podcast da página da Web Rádio Verdade e Luz, que é www.webradioverdadeluz.org.br. Basta acessá-los. No estudo anterior, iniciamos a segunda parte do Livro dos Médiuns com o estudo do capítulo 1, da ação dos Espíritos sobre a matéria, onde vimos que a crença na continuidade da vida, na existência dos Espíritos, teve aceitação em todos os povos e em todas as épocas. Estudamos também sobre o Espírito, o perispírito, a matéria e o fluido cósmico universal, que Kardec também denominou como matéria cósmica primitiva, lá no livro A Gênese, como a gente viu, e que os espíritos conseguem influir, agir no meio material por meio desse fluido cósmico, como também com o auxílio do fluido corporal dos médiuns, que se denomina de ectoplasma, como veremos nos estudos de hoje. Então, vamos continuar os estudos da segunda parte de O Livro dos Médiuns com o capítulo 2, das manifestações físicas e mesas girantes. Lá no item 60, Kardec cita que se chamam manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, como os ruídos, o movimento e a deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, independentes da vontade humana, e outras podem ser provocadas. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados foi o do movimento circular numa mesa. Esse efeito se produz igualmente em qualquer outro objeto, mas, sendo a mesa o mais empregado por ser o mais cômodo, o nome de mesas girantes prevaleceu na designação desta espécie de fenômenos, que foi aquilo que, como já estudamos, virou realmente uma atração na sociedade parisiense e na sociedade mundial como um todo daquela época. Quando dizemos que este efeito foi um dos primeiros a serem observados, referimos-nos aos últimos tempos, pois é certo que todos os gêneros de manifestações são conhecidos desde os tempos mais distantes, e nem podia ser de outra maneira, desde que são efeitos naturais. Teriam de produzir-se em todas as épocas. Tertuliano refere-se de maneira clara às mesas girantes e falantes. Tertuliano, citado aqui por Kardec, foi um famoso doutor da Igreja, nascido em Cartago, que viveu nos anos 160 a 240 da nossa época. E Kardec continua: este fenômeno entreteve durante algum tempo a curiosidade dos salões, que depois se cansaram e passaram a outras distrações, porque servia apenas nesse sentido. Dois foram os motivos do abandono das mesas girantes. Para os frívolos, a moda, que raramente lhes permite o mesmo divertimento em dois invernos, e que prodigiosamente lhe dedicaram 3 ou 4 anos, 4 invernos, como ele disse. Para as pessoas sérias e observadoras, foi um motivo sério. Abandonaram as mesas girantes para ocupar-se das consequências muito mais importantes que delas resultavam. Deixaram o aprendizado do alfabeto pela ciência. Eis todo o segredo desse aparente abandono, de que fazem tanto barulho os zombadores. Seja como for, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita. e por isso devemos tratá-las com maior desenvolvimento. E tanto mais quanto apresentado esses fenômenos na sua simplicidade, o estudo das causas será mais fácil e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. Então está aí a importância, né, das mesas girantes, porque elas foram o ponto de partida da doutrina espírita. Foi aí que chamou a atenção de Allan Kardec, né, e de outros pesquisadores sérios da época, que se dedicaram ao estudo e, principalmente, Kardec, né, como codificador, desenvolveu a codificação da doutrina espírita. Lá no item 61, Kardec destaca que, para a produção dos fenômenos, era necessária a participação de uma ou mais pessoas dotadas de aptidão especial e designadas pelo nome de médiuns. O número de participantes é indiferente, a menos que entre eles se encontrem alguns médiuns ainda ignorados, ou seja, que eram médiuns, mas não tinham conhecimento disso. Quanto às pessoas cuja mediunidade é nula, sua presença não dava qualquer resultado, podendo mesmo ser prejudicial, né, mais prejudicial do que útil, pela disposição do espírito com que frequentemente se apresentavam. Aqui Kardec provavelmente, né, deve estar se referindo a pessoas negativas, que com a vibração do seu pensamento podiam prejudicar a reunião, tanto naquela época como em qualquer outra época. Então vimos aqui a importância, né, realmente das mesas girantes, e foi o que chamou a atenção de Kardec e que se debruçou, né, na pesquisa, na experimentação, porque ele observou que havia uma causa inteligente por trás de todo aquele efeito. Como ele sempre diz, né, por trás de todo efeito tem uma causa. E se as manifestações eram de forma inteligente, ele percebeu que havia uma causa inteligente ali. E aí foi onde ele iniciou a investigação para descobrir o que havia, né, por trás daquele fenômeno, como estamos estudando aqui na obra, no Livro dos Médiuns. Bom, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui. Fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Aqui é o Paulo Catanozzi e estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz, dando continuidade ao estudo da segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 2, das manifestações físicas e mesas girantes. Continuando no item 61, Kardec cita que os médiuns gozam de maior ou menor poder na produção dos fenômenos, produzindo efeitos mais ou menos pronunciados. Um médium possante quase sempre produz mais do que 20 outros reunidos, bastando pôr as mãos na mesa para que ela no mesmo instante se movimente, se eleve, revire, salte ou gire com violência. Kardec se referia aqui aos médiuns de efeitos físicos, que estudaremos mais à frente no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. No item 62, Kardec menciona que não há nenhum indício dessa faculdade mediúnica de efeitos físicos, que somente a experiência pode revelá-la. Quando se quer fazer uma experiência numa reunião, basta simplesmente sentar-se em torno de uma mesa e colocar as mãos espalmadas sobre elas, sem pressão, nem contenção muscular. No princípio, como as causas do fenômeno eram ignoradas, indicavam-se numerosas precauções, depois reconhecidas como inúteis. Por exemplo, a alternância dos sexos, o contato dos dedos mínimos das pessoas para formar uma cadeia ininterrupta. Esta última precaução parecia necessária, porque se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica, mas a experiência mostrou a sua inutilidade. A única prescrição realmente obrigatória é a do recolhimento, do silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, quando o efeito demora. Pode acontecer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da capacidade mediúnica dos participantes. No item 63, Kardec destaca que a forma da mesa, o material de que é feita, a presença de metais, da seda nas vestes dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade, a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva e o bom tempo. Só o peso da mesa pode ter alguma importância, mas apenas nos casos em que a potência mediúnica não seja suficiente para movê-la. Noutros casos, basta uma pessoa, até mesmo uma criança, para erguer uma mesa de 100 quilos, enquanto, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não fariam mover-se uma mesinha de centro. Bom, aqui é destaque, né, que Kardec realmente coloca que as questões externas, em especial que ele deu um destaque na seda, né, das vestes dos assistentes, então que a roupa física, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma. Então também o dia, a hora, se está dia, se está noite ou não, não interfere, né, nas manifestações mediúnicas. E sim o recolhimento, o silêncio e, com certeza, a presença de um médium. Relembremos, então, que no episódio dos estudos do capítulo 2, da primeira parte, que se chama Do Maravilhoso e do Sobrenatural, se citou sobre São José de Cupertino, que ficou conhecido como Santo Voador, e que o fato que ficou mais conhecido sobre ele foi quando conseguiu volitar com uma cruz pesada até uma montanha alta, sendo que 10 homens estavam tendo dificuldade de fazê-lo. Esse é um exemplo do que Kardec mencionou sobre médiuns potentes, que somente um desses poderia conseguir o que outros 20 não conseguiriam, que é o exemplo que a gente viu aqui de São José de Cupertino. Continuando, Kardec descreve sobre a experiência que, quando o efeito se começava a produzir, era muito frequente ouvir-se um pequeno estalo na mesa, sentir-se um estremecimento como prelúdio do movimento. A mesa parecia lutar para se desamarrar, e depois o movimento de rotação se iniciava e se acelerava, a tal ponto que os assistentes se viam em apuros para segui-lo. Desencadeado o movimento, podia-se deixar a mesa livre, que ela continuava a mover-se em várias direções, sem nenhum contato. Em outras vezes, a mesa se erguia e se firmava, ora num pé, ora no outro, e depois retornava à sua posição natural. Em outras, ela se balançava para frente e para trás, de um lado e para o outro, imitando o balanço de um navio. Em outras, ela se levantava inteiramente do chão e se mantinha em equilíbrio no espaço, sem qualquer apoio, chegando mesmo em certas ocasiões até ao teto, e aí descia lentamente, balançando-se no ar como uma folha de papel, ou caía violentamente e se quebrava. No item 64, Kardec aborda sobre as pancadas no cerne, no interior da madeira, sem provocar qualquer movimento da mesa. Esses golpes, às vezes, eram bem fracos e outras muito fortes. Estendiam-se a outros móveis do aposento, às portas, às paredes e ao forro. Com o item 64, Kardec terminou o capítulo 2 das manifestações físicas e das mesas girantes. Agora nós vamos iniciar os estudos do capítulo 3, das manifestações inteligentes. Dando continuidade no item 65, Kardec cita que os fatos que acabou de examinar, de relatar das mesas girantes e dos estalos, não revelam a intervenção de uma potência oculta, Esses efeitos poderiam ser perfeitamente explicados pela possível ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido qualquer. Foi essa a primeira solução proposta para esses fenômenos, e que realmente podia passar por muita lógica, e teria sem dúvida prevalecido, se outros fatos não viessem demonstrar a sua insuficiência. Esses novos fatos consistem na prova de inteligência dada pelos fenômenos. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, tornou-se evidente que, mesmo admitindo-se a ação da eletricidade ou de qualquer outro fluido, havia a presença de outra causa. Qual seria? Qual era essa inteligência? Foi o que o prosseguimento das observações e das experimentações revelou. Bom, guardem a curiosidade, que agora a gente vai novamente para um outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz, que voltamos já.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz, na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870. Livraria Espírita Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Olá, aqui é o Paulo Catanozzi, estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz, na segunda parte do livro, no capítulo 3, das Manifestações Inteligentes. No intervalo, no episódio anterior, né, antes do intervalo, estávamos vendo sobre qual seria essa inteligência que estaria por trás dos fenômenos. Lá no item 66, Kardec menciona que para uma manifestação seja inteligente, não precisa ser convincente, espiritual ou sábia. Basta ser um ato livre e voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Quando vemos um papagaio de papel agitar-se, sabemos que apenas obedece a um impulso do vento. Mas se reconhecêssemos nos seus movimentos sinais intencionais, se girasse para a direita ou à esquerda, rápida ou lentamente, obedecendo às nossas ordens, teríamos de admitir que não que o papagaio tem inteligência, mas que obedece a uma inteligência. Era o que acontecia com as mesas. No item 67, Kardec relata que viam as mesas moverem-se, elevarem-se no ar e darem pancadas sob a influência de um ou de vários médios. O primeiro efeito inteligente que se observou foi o de obediência às ordens. Sem mudar de lugar, a mesa se erguia sobre os pés que lhe eram indicados. Depois, dava um determinado número de pancadas para responder a uma pergunta. De outras vezes, sem o contato de ninguém, a mesa passeava sozinho pelo aposento, avançando para a direita ou à esquerda, para a frente ou para trás, e executando diversos movimentos que os assistentes ordenavam. Destacou também que afastou qualquer suspeita de fraude e que mais à frente, lá no capítulo 18, será abordado sobre as fraudes, contra as quais é prudente prevenir-se sempre. No item 68, Kardec menciona que por meio de pancadas e principalmente dos estalidos no interior da madeira, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes. Como? Vejam só. A imitação do rufar dos tambores, da fuzilaria de descarga por fila ou de pelotão, de canhoneiros e também a do ruído de uma serra, das batidas de um martelo, dos ritmos de diversas músicas, etc. Então vejam só os efeitos que eram produzidos, né, através dos sons que ele chamou na época de estalidos, né, no interior da madeira ou de outros materiais. Observou-se que se havia uma inteligência oculta, ela podia responder a perguntas. E realmente ela respondeu, por sim ou por não, segundo o número de pancadas convencionados. Sendo essas respostas de pouca significação, lembrou-se de estabelecer um sistema de pancadas correspondente às letras do alfabeto para a formação de palavras e de frases. Então vejam que a coisa aconteceu de uma forma muito natural e os espíritos não interferiram diretamente, né, dando as respostas a eles, a Kardec e aos observadores da época, o que eles deveriam fazer. Então, foi algo natural sendo desenvolvido para que eles chegassem às conclusões, né, daquilo de como deveria ser encaminhado as experimentações dali em diante. Já no item 69, Kardec registra que esses fenômenos foram repetidos por milhares de pessoas em todos os países, o que não deixavam dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema de interpretação. Lembremos aqui dos tipos de sistemas estudados por Kardec no capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos, onde a gente estudou sobre os sistemas de negação na época de Kardec. Esse sistema que ele está se referindo é um daqueles. Atribuindo-se a inteligência manifestante ao próprio médium, ao interrogante e mesmo aos assistentes. A dificuldade estava em explicar de que maneira essa inteligência podia refletir-se na mesa e traduzir-se por meio de pancadas. Verificando-se que os golpes não eram dados pelo médium, poderiam ser dados pelo pensamento deles. Mas a experiência demonstrou que não era isso que ocorria, pois as respostas se mostravam frequentemente fora do alcance intelectual do médium, e até mesmo em idiomas ignorados por ele, ou relatando fatos desconhecidos de todos. São tão numerosos esses exemplos que é quase impossível alguém se haver ocupado de comunicações espíritas sem os ter muitas vezes testemunhado. Lá no item 70, Kardec cita um exemplo desse tipo de fenômeno. Ocorreu num navio da Marinha Imperial Francesa, nos mares da China, onde os marinheiros e até o comando se ocupavam em fazer que as mesas falassem. Resolveram evocar o espírito de um tenente do mesmo navio que havia morrido há 2 anos. Ele atendeu e, após diversas comunicações que espantaram a todos, disse o seguinte por meio de pancadas. Peço-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de, indicou a quantia, que lhe devo, e que lamento não ter podido pagar antes de morrer. Ninguém sabia do fato. O próprio capitão se havia esquecido da dívida, que, aliás, era mínima. Mas, verificando nas suas contas, encontrou o registro da dívida do tenente, na exata importância indicada. Perguntamos, do pensamento de quem essa indicação podia ter sido refletida? Aqui é abordada a questão de que o inconsciente dos médiuns poderia influenciar diretamente as manifestações. Mas lá na tradução de J. Herculano Pires, de O Livro dos Médiuns, encontramos a observação de que as pesquisas parapsicológicas atuais vêm confirmando progressivamente a explicação espírita e alerta que o estudante deve precaver-se contra os explicadores tendenciosos e prosseguir seriamente nos estudos para obter respostas mais positivas. Então, novamente, Herculano Pires vem chamar a atenção para aquilo que Kardec já tinha colocado, da importância dos estudos, né, sérios e continuados para se realmente conhecer a doutrina espírita, a ciência espírita, como estamos fazendo aqui no programa do livro do Estudo dos Livros dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz. Lá no item 7.1, Kardec registrou que se aperfeiçoou a arte de comunicação pelo sistema alfabético de pancadas, mas que o meio era sempre muito moroso, apesar de ter obtido algumas, né, de certa extensão, interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Desse meio surgiram outros, e assim se chegou ao de comunicações escritas. As primeiras comunicações desse gênero foram obtidas por meio de uma pequena e leve mesa, a que se adaptava um lápis, colocando-se sobre uma folha de papel. Movimentada, sob a influência do médium, essa mesinha começou traçando algumas letras, e depois escreveu palavras e frases. Esse processo foi gradualmente simplificado com a utilização de mesas ainda menores, feitas especialmente do tamanho da mão. A seguir, de cestinhas, de caixas de papelão e, por fim, simples pranchetas. Vejamos que até aqui a atenção e as experimentações estavam todas voltadas para os objetos e não para a figura dos médiuns como sabemos hoje. Em sequência, Kardec registra que a escrita era tão fluente, rápida e fácil como a manual, mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos serviam apenas de apêndices da mão, verdadeiros porta-lápis, que podiam ser dispensados. De fato, a própria mão do médium, impulsionada de maneira voluntária, escrevia sob a influência do espírito, sem o concurso da vontade ou do pensamento daquele. Desde então, as comunicações de além-túmulo não têm mais dificuldade do que a correspondência habitual entre os vivos. Vamos agora a um outro rápido intervalo. Não saia daqui. Fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos médiuns de Allan Kardec.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Verdade e Luz.
Olá, como vai? Eu sou André Reis. Estou aqui para convidá-lo a assistir o nosso programa Verdade e Luz, pela nossa web rádio Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz vai ao ar todos os dias, às 8 horas da manhã e às 21 horas, dois horários para você se programar e nos acompanhar pela web rádio Verdade e Luz. Contamos com a sua audiência.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Olá, aqui é o Paulo Catanós, estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz. Estamos estudando hoje, na segunda parte do Livro dos Médiuns, o capítulo 3, das manifestações inteligentes. Ao final do capítulo, Kardec menciona que ele fez um rápido esboço para mostrar a sucessão dos fatos que levaram à constatação da interferência nos fenômenos espíritas de inteligências ocultas, ou seja, dos espíritos. Na tradução de Herculano Pires, lá em nota de rodapé, ele destaca que esse desenvolvimento gradual do processo de psicografia representou um dos episódios mais significativos da ciência espírita, mostrando a naturalidade do fenômeno. Destacou também que o fenômeno da psicografia é reconhecido pela psicologia como escrita automática. Então, aquilo que nós temos na doutrina espírita como psicografia, né, é reconhecido atualmente pela psicologia com o nome de escrita automática. Fato esse que às vezes muitos de nós não conhecemos, né? Daí a importância dos estudos. Nos estudos dos capítulos seguintes, nós vamos nos aprofundar nesses assuntos. Mas agora, nós vamos dar uma passada rápida para nos facilitar o entendimento e o aprendizado de tudo aquilo que a gente viu e de algumas coisas que vamos ver nos capítulos seguintes. Segundo a codificação espírita, a mediunidade é classificada de acordo com a natureza dos efeitos que as manifestações dos espíritos produzem, que são chamados de efeitos físicos e efeitos inteligentes ou intelectuais. A mediunidade de efeitos físicos, muito comum à época de Kardec, abrange uma vasta categoria de fenômenos que podem ser produzidos espontaneamente, à revelia do médium, ou com a colaboração consciente deste. Os médiums de efeito físico são fornecedores naturais de ectoplasma, também chamada de força nervosa por Allan Kardec. É um fluido vital, substância considerada um subproduto do fluido cósmico universal. Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28, André Luiz traz algumas informações a respeito do ectoplasma, substância imprescindível às materializações e transporte de objetos e de espíritos. Ele diz: o veículo físico começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, expelida através de todos os poros e, com mais abundância, pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo, que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. O Chico Xavier, né, ele teve um período que ele também fez essas experimentações de manifestações de espíritos. E também o pessoal do Rio de Janeiro tem um trabalho muito bom em relação a isso. Quem quiser pesquisar, basta, né, pesquisar no Google, que vai conseguir até obter fotos da época das experimentações com Chico Xavier, que são muito interessantes. As manifestações físicas mais simples, né, como nós vimos, são os ruídos. Mas há muitos outros. Pancadas em móveis, portas ou ecoadas no ar, surgimento, deslocamento e desaparecimento de objetos, escrita direta em papel, parede, pedras, etc. Sons e vozes audíveis em determinado recinto ou na atmosfera. Materialização de espíritos e de objetos. Temos que atentar que ruídos, pancadas e pequenos deslocamentos de objetos são manifestações simples e devem ser averiguados com cuidado. Kardec já havia chamado atenção para isso, dizendo que é principalmente nestes casos que se deve temer a ilusão, já que uma porção de causas naturais podem produzi-los. Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 5, no item 83, que a gente vai ver mais à frente. Como vimos nos estudos de hoje, a partir desses efeitos físicos simples surgiram, no passado, dois tipos de linguagem utilizados na comunicação regular dos espíritos com os encarnados, que foi a tiptologia, ou linguagem de pancadas, como a gente viu, e a sematologia, ou linguagem de sinais. A tiptologia, por sua vez, é classificada em tiptologia basculante e tiptologia alfabética. A tiptologia basculante consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium ponha a mão na sua borda, tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas não, ou vice-versa, o que é indiferente. O experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. A tiptologia alfabética é um aperfeiçoamento da anterior. Trata-se de uma técnica em que as letras do alfabeto são indicadas mediante um número convencional de pancadas, sendo então possível obter-se palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quanto forem necessárias para indicar cada letra, isto é, uma pancada para A, duas pancadas para B e assim por diante. No capítulo 11 do Livro dos Médiuns, nós vamos estudar mais sobre esse assunto. Ambas as modalidades estão totalmente em desuso no meio espírita atual, pois serão lentas e maçantes. Foram substituídas pela psicografia, que é a prática mediúnica de efeito inteligente. Quanto às demais manifestações de efeitos físicos, temos pneumatografia, ou escrita direta, pneumatofonia, ou voz direta, materialização de espíritos e transporte de objetos. Essas manifestações nós vamos estudar no capítulo 12 do Livro dos Médiuns. Então guardemos um pouco a curiosidade que pouco a pouco, no decorrer dos capítulos, nós vamos aprofundando nessa ciência espírita que é maravilhosa através dessa obra magnífica de Allan Kardec. No nosso próximo episódio, continuaremos os estudos da segunda parte de O Livro dos Médiuns, com o capítulo 4, que é da teoria das manifestações físicas. Então, continuem com a gente nos nossos estudos, divulguem a quem vocês puderem, para que estejam aqui conosco aprendendo juntos um pouco mais sobre a doutrina espírita, em especial aqui nos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns. Que Deus Pai, Jesus Cristo, abençoe a todos vocês e suas famílias. Até o nosso próximo estudo.
Pela web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.